Saia de Hyundai novo agora com a primeira parcela só depois da Páscoa.
E agora já de volta aqui do nosso estúdio, do nosso GE.globo, para trazer, a partir de agora, o nosso podcast Gringolândia 240.
Cara, acabou de falar e você esqueceu. Já.
Tem muita coisa na cabeça aqui. Conosco já, Thiago Benevenuti.
Tudo bem, amigo?
Fez o nosso prêmio do Ballon d'Or, direto lá para o nosso tempo real. Trouxe tudo, todas as informações.
Estou emocionado.
Traduções, amigo, simultâneas, muitas
aí,
coisas
aí,
e tal.
Mais ou menos. Mas tá tudo lá, tá tudo documentado.
No GE.globo.
É aquela matéria que a gente gosta de fazer, né? Tá ali documentando a história.
Exatamente.
Porque o cara ganhar a Bola de Ouro pela oitava vez é muito, muito gigante, né? O que o Messi fez. Né?
Muito. E a gente vai repercutir bastante a partir de agora sobre essa vitória do Messi, da Bonmatí, do Vinícius Júnior, enfim, do Emiliano Martínez, do Barcelona no feminino, do Manchester City no masculino como clubes do ano. E também
do Bellingham.
Do Bellingham como jogador que recebeu o prêmio Copai. E do Haaland.
E do
que
Haaland.
Foi o vencedor do prêmio Gerd Müller, jogador que mais gols fez na temporada passada. A partir de agora, com o nosso selo Gringolândia, então, Jorge Natan está aqui comigo. Também a nossa Jéssica Sescon, que vai comentar bastante sobre esses feitos que nós acompanhamos agora na nossa live. Bené já falou aqui que está emocionado, está feliz. O Natan, não sei se eu posso dizer que ele tá feliz.
É um outro tipo de emoção, eu diria. Inclusive, a galera aqui dos bastidores, nossa direção, preparou essa arte aí pra Jorge Natan.
Tem arte?
Pra quem tá acompanhando a nossa live em vídeo.
Mas tem alguma dúvida?
É, não, ele tinha essa dúvida até o dia. Que dia que foi a final da Copa? Dia 18
Exato.
De dezembro.
Você tem que dar a César o que é de César. O que é que eu falei nesse mesmo palco aqui no Gringolândia, no podcast
no
depois
dia
da
final,
final,
né? Exato. No dia da final foi sua confissão.
Eu acho que os dois eram... Não, em termos de melhor, eu sempre, né? É. Maior. Em termos de maior, eu sempre equiparei os dois. Só que esse troféu faz toda a diferença aí, pô.
Cara, você vê como é bom ter amigos, né? Mas amigos que não sejam traíras, né?
Porque
isso aqui dá pra ser ideia de quem, né?
Sinceramente.
Maurício Mota, será?
Desde aquele dia que eu falei nos microfones do GE.globo que com o título da Copa do Mundo, o Messi se tornou maior que o Cristiano Ronaldo, indiscutivelmente. Eu tô leve sobre isso, essa pilha não cai mais.
Não cai mais?
Mas eu sou ainda mais fã desse cara aqui. Mas sou fã do Messi também, tô me divertindo vendo o Messi lá nos Estados Unidos.
Jéssica, você tem aí um veredito?
Eu já percebi que a Jéssica é bem messista já.
Eu sou fã de futebol com genialidade, e eu acho que isso é Messi. É Messi, é Neymar, é Ronaldinho Gaúcho, o Cristiano Ronaldo, ele é uma máquina. E gigantesco também. Mas eu sou muito fã de ver quem trata bem a bola, quem tem o drible, quem tem a genialidade, quem foge do script. E pra mim esse cara é o Messi. E ele é o melhor, mesmo que não tivesse essa taça ali. Desculpa.
Não tem problema.
Isso, desculpa quebrar teu coração.
É bom dizer. Mas, porque ficou irrefutável, né?
Exato, é isso.
Na Copa não tem muito o que falar.
Mas a gente pode depois ter um outro debate aqui, se você acha o Messi maior que o Pelé também.
Lá,
porque tem um rapaz aqui que acha.
Eu sabia que ele ia meter essa. Mas só pra abrir
bueno,
já,
pero no
já que ele quer falar de polêmica, eu acho que, assim, a gente tem que colocar pelo menos que existe debate, cara. Eu acho que estão na mesma mesa. Porque a gente tá falando do Messi, e o Messi é o cara agora. Com 8 bolas de ouro, o Pelé tem as 7 simbólicas dele, assim. A gente tá falando do Messi, que é o cara que tem maior número de prêmios individuais e o maior número de títulos coletivos, um mesmo cara. Então, assim, óbvio que essa polêmica, ela sempre vai existir e tudo mais, mas a gente tem que colocar também que estão na mesma mesa. Aí cada um vai ter seu argumento, você sabe o meu, eu sei o seu. Já debatemos isso aqui diversas vezes, mas o tamanho do Messi é inegável, cara.
Ah, eu acho que é um debate meio... Você não colhe muitos frutos, não. O Pelé foi o melhor quando ele poderia ser o melhor no século passado.
Eu
foi
penso
o Pelé.
Isso também. Pra
o
mim,
Messi
é exatamente
o melhor
isso.
Desse século e vida que segue.
Ah, sim.
Quem é melhor?
Esse debate move também a nossa,
exato.
Sim, a nossa,
claro,
resenha.
Mas pelo menos a Jéssica não acha o Messi maior que o Pelé, eu acho.
Não acho.
Ah,
não
então,
acho porque...
Então tá
tudo
ótimo.
Tudo bem, eu não vivi aquela época, mas já falei com gente que viveu. E tudo que eu olho de material... O Pelé fez tudo.
Exato.
Tudo que a gente vê hoje é genial, o Pelé já fez. Então eu não consigo não ver o Pelé como o maior da
também.
História.
Ele é brabo mesmo. Foi, né? Foi brabo. Bom, será pra sempre.
É isso.
Pelé
homenageado, inclusive, hoje, né?
Hoje foi homenageado, inclusive, né? Com toda a questão aí do... do seu falecimento, né? Acabou sendo homenageado com Bob Charlton também e Luis Suárez, que não é Luis Suárez do Grêmio, ressalto novamente aqui.
Barcelona, juro, Barcelona.
Mas que tem lá a sua importância. É, a gente tem que passar a lista aqui de todos, mas primeiro eu queria a opinião de Jorge Natan para falar sobre destaques que você viu nesse prêmio. Qual foi o grande destaque assim que você conseguiu pescar nesse Bola de Ouro 23, amigo?
Não vale o Messi.
Não, o Messi é destaque. Lembra que o Guardiola falou? Uma categoria só para ele. A gente vai ter uma só para ele aqui.
Tá, cara, eu vou destacar então o Bellingham, né, vencendo aí o prêmio Copa de melhor jogador jovem. Para lembrar, galera, que não é pelo que ele está fazendo no Real Madrid agora, né? É outro período de análise. Mas lembrar que o Bellingham chegou no Real Madrid por conta disso. Pelo que ele fez no Borussia Dortmund. Acabou não tendo nenhum título para ser algo que pesasse a favor dele, porque o Borussia não ajudou. Né?
Amarelou.
Amarelou, exatamente, no jogo decisivo. Inclusive, o Bellingham não estava em plenas condições físicas, acabou não jogando. Mas eu acho que é um destaque, né? A gente estava falando aqui na live antes do Gringolândia, e a Jéssica comentou que pode sim ser um nome aí, né? Daqui para frente, próximo. Protagonista na Bola de Ouro. Então, acho que eu vou destacar o Bellingham.
Cara, eu acho que se a Bola de Ouro, né, dessa temporada que está no começo ainda fosse hoje, o Bellingham era candidatíssimo, cara.
Candidatíssimo.
A gente falou hoje.
A gente até faz o nosso acompanhamento mensal, assim, né?
Seu power rank.
Quase mensal.
Aos poucos da temporada.
Até porque não faz sentido fazer com um mês de temporada.
Exato. E a gente estava esperando também o prêmio da temporada passada acontecer. Mas o Bellingham hoje seria o meu primeiro voto, eu acho.
Eu acho que eu também.
Não parei para analisar assim, mas eu acho que o Bellingham no top 3 está pelo menos.
É um jogador que rapidamente você pensa. Primeiro voto eu não sei, porque como o Haaland está aí ainda, e também...
Mas esse início de temporada do Haaland, óbvio, ele é bom, mas ele é abaixo do ano passado. Né?
Mas não quer dizer que seja...
Não, longe de ser ruim.
Então tem essas questões ainda aí. Agora, eu estou gostando que... Ficou. Largou aqui pra você ficar de olho.
Galera,
sempre.
Vai tirar print aí.
Pra você não esquecer, tá, Natan?
Não tem problema, eu tô tranquilo.
Ficou. Fica aí, Cristiano. Fica triste,
mas,
não.
Qual seria o duelo dessa geração, né? A gente não tem dois expoentes que...
Talvez Mbappé e Haaland até agora.
Mbappé e Haaland,
o próprio Messi falou isso, assim, na hora que ele vai agradecer. E é claro, são os dois que acompanharam ele no pódio. Ele fala, Kylian e Haaland, vocês ainda vão ganhar esse prêmio. Eu acho que é meio que é o caminho, cara.
Ah. Cara, eu te confesso...
Tenho mais expectativa com o Haaland do que com o Mbappé. Porque o Mbappé, por ter ficado no PSG, o prêmio leva em consideração quem é campeão da Champions, principalmente. Eu acho que isso atrapalha um pouco os planos do Mbappé. Não sei se ele vai continuar lá por muitos anos, né? Eu vejo o Haaland com mais potencial para vencer a Bola de Ouro.
Mas sabe o que eu acho também? Eu acho que um lance não faz o Mbappé ganhar esse prêmio. É a defesa do Dibu na final.
Sim.
Se a França é campeã do mundo, o Mbappé era assim... Era o nome de
com a
hoje,
final que ele fez.
Artilheiro da Copa do Mundo, segunda Copa.
Teria vencido
Copa...
o The Best no começo do ano, né? Por conta da temporada.
Porque, assim, se a gente falar do PSG, que não é um time protagonista em nível continental, o Mbappé foi melhor que o Messi. Acho que a Copa do Mundo coloca o Messi, óbvio, ultrapassando. Uhum. Então, o Mbappé, por um detalhe, a gente pode falar que não está ganhando o prêmio hoje.
Aqui no GE, nós não temos o Fabrício Romano. Mas nós temos o Thiago Juiz de Forano.
Nossa
senhora. Meu sobrenome é italiano e ele não usa.
Não, mas é porque é do lugar que vem, pô. Ele é de Roma, você é de Juiz de Fora, pô. Então me diz aqui, você que é o rei das informações.
Não sei de onde você tirou.
Pra ajudar, até pra ajudar aqui com essa questão que a Jéssica falou e que eu tenho expectativa. O homem vai sair do PSG quando, hein? É nessa janela, não vai? Tá difícil essa história também.
Ele acha que
também.
Eu vou ter essa informação. Se eu tivesse, tava publicado aí, onde tá aberto aí seu computador.
Até porque você botou coisa aqui hoje, até que não foi... Teve que jogar fora, né?
Contei que você fez a matéria do Haaland pra jogar fora.
Tem que deixar pronto. Cara, eu tinha certeza que o Mbappé ia sair do PSG, mas como que você vai falar desse clube depois de tudo que aconteceu, assim? A gente tinha o trio lá.
Sim.
A gente falou aqui, nesse mesmo estúdio... tantas vezes sobre o PSG e a gente achou que o Mbappé era a carta que estava mais fora do baralho e acabou sendo a que ficou. Então, cara...
E tu não acha que teve a ver com a saída do Neymar?
Eu acho que tem tudo a ver. De ter o protagonismo só para ele, talvez possa ser...
Para mim, ele negociou isso.
Pode ser um fator. Tanto
permaneço se vocês saírem com o Neymar. Porque o Neymar foi saído, né? Foi comunicado ao Neymar que o PSG não queria mais contar com ele.
É isso, eu acho que sim. Acho que para ser o protagonista, eu acho que vai cumprir esse contrato que... Na teoria, ia até o fim da temporada 24-25 e aí depois...
Todo respeito, mala. Mala. Mbappé, mala, principalmente pra gente que trabalha tendo que subir essas notas aí, vai ser uma terceira janela de transferência que ele vai ser protagonista,
novela
vai
novo.
Dominar a narrativa.
Ele é igual A Viagem, ele tá sempre no Vale a Pena Ver de Novo.
É isso, é
novela,
isso.
Novela A Viagem, a galera mais jovem não vai saber. Mas eu acho que até no Real Madrid...
Há tanto tempo
Roberto, a portinha ali pra ser o cara do Real Madrid também não tá tão aberta mais.
Agora, exatamente.
Não, tem o Bellingham e o Vini Júnior.
Ele perdeu esse espaço.
Exatamente. Tem um velho ditado que dizem que cavalo só passa uma vez.
Exatamente.
O perdeu.
E quando se trata de Florentino Pérez, o velho é rancoroso. Tá? Se mas, ele assim, que não quer
véio,
mais.
O Florentino Pérez está sendo chamado de um velho no podcast no Rio de Janeiro.
Olha como é que a mídia brasileira trata Florentino Pérez. Mas com relação ao Mbappé, a temporada dele, né, que foi objeto de análise da Bola de Ouro, a gente teve até um debate aqui, Bené, se Mbappé poderia ter ficado em segundo ou não. Para mim, Haaland em segundo. E Mbappé em terceiro tá bom.
Tá justo.
Tá justo, eu acho, né?
Agora, a opinião do Bené sobre isso eu já sei. Total. Mas você
achei que você ia falar alguma coisa contra o De Bruyne. O cara virou hater do De Bruyne aqui do nada.
Que isso, cara.
Amarelão danado.
É mágoa isso, né?
Eu não entendi, deve ser lá de 18 ainda.
Pode ser também, mas entendi.
Amarelão, o cara se lesionou, pô.
Toda hora.
mas...
Não, pera aí, tem coisa errada aí. Mas o que eu ia dizer é o seguinte...
O doutor Roberto Veloso.
O próprio Messi falou, durante o discurso dele que a Jéssica leu pra gente aqui, que entende que Haaland e Mbappé serão os seus sucessores, né? Estarão ali no protagonismo nos próximos anos. E aí me salta aos olhos que a expectativa que nós tínhamos de sucessão, a principal, principalmente para nós brasileiros, era o Neymar. Esse trem já passou. Ou vocês acham que não passou? Ou se tem, assim, em algum momento, algum estalo da carreira do Neymar, que ele deixou de ter qualquer possibilidade de ser protagonista da sua própria carreira para ser coadjuvante nessas premiações eternas aí?
Eu acho que quando ele toma a decisão de ir para a Arábia, ele abre mão de qualquer competitividade que ele pode ter e de ser o sucessor disso.
Mas só na Arábia? Quando ele foi pro PSG?
Não, eu acho que isso vem de antes. A escolha pelo PSG, naquele momento, eu penso que ele imaginou que seria a estrela do PSG, porque ele vivia muito à sombra do Messi no Barcelona. E inclusive na Champions de 2015, que ele vence, ele é o cara que muda os jogos.
Uhum.
O Messi jogando muito, claro, mas o cara que muda os jogos é o Neymar. E o mundo foca no Messi, porque naturalmente o Messi é o maior gênio. E talvez isso incomodou um pouco, e é natural, acho que ele imaginou naquele momento da carreira que ele precisava sair do Barça para buscar justamente esse protagonismo e ser o dono de um time. Talvez a escolha pelo PSG não foi acertada. Talvez deveria ter sido um outro time. Não julgo ele ter saído do Barça naquele momento, porque o Barça era o Messi. Mas ir para o PSG... Acho que essa foi uma avaliação errada de carreira. E ele tem uma prioridade, que é manter o padrão financeiro dele. Ele vai para onde estão pagando o salário que ele quer receber. Ir para a Arábia também tem um pouco disso. Ele queria manter o salário que ele ganhava, e só a Arábia pagaria. Tá tudo certo, não é um julgamento, mas são prioridades que alguém elenca na carreira. E a partir daí ele vai ter o retorno que corresponde a essas prioridades. E tem um outro fator. O Neymar, muitas vezes, ele me parece muito cansado do dia a dia do futebol. De tudo que ele enfrenta no campo, de ter que se dedicar da maneira que se espera que ele se dedique, de ter que fazer aquilo que se espera dele, o foco dele nos treinamentos. As pessoas têm uma expectativa sobre ele, sobre um comprometimento, que eu acho que para ele já está pesado demais. Já atingiu um padrão de vida altíssimo, já atingiu um símbolo muito grande no mundo. E eu acho que, me parece, vendo de fora, não conheço o Neymar, nem falo com ninguém que conhece ele. Mas me parece que ele está um pouco de saco cheio desse dia a dia do futebol. E isso vai afastar ele de retomar esse protagonismo.
Eu acho que pesou para o Neymar muito a questão de que ele tinha essa expectativa, né, que foi criada em cima dele, ele também criou. E aí ele foi frustrado por essas escolhas. E pelo fato de quando ele, de repente, poderia estar nesse caminho com o Mbappé e o Haaland trilham, o Messi e o Cristiano Ronaldo foram durando mais do que se esperava. E ele ficou nessa e o cara ficou à sombra. Ele deu o azar de nascer na mesma geração de Cristiano Ronaldo e Messi. Talvez o Neymar fosse o sucessor, mas o Neymar já tem mais de 30 anos e o Messi está aí ganhando bola de ouro. Isso a gente também tem que pontuar, né?
É uma,
né,
margem muito menor, né? Exato. Olha a margem que o Mbappé e o Haaland vão ter para serem melhores do
muito
mundo.
Muito mais anos sozinhos,
é,
né?
Exato. Sim. E é muito injusto também a cobrança do em cima do Neymar ser comparada ao do Messi e do Cristiano. Para mim são, sim, dois fora de série. Não, ninguém pode ter uma cobrança para ser igual a esses caras. Eu acho que, assim, se você conseguir chegar perto do que o Messi, do Cristiano Ronaldo fez, já tá bom, bom demais, cara. Uhum. É muita coisa, é muito gigante. É a 13ª vez que ou o Messi ou o Cristiano conquistam uma bola de ouro. São 13 anos de domínio. Claro que tem o Modric no meio, o Lewandowski, o Benzema, na verdade, o Lewandowski no prêmio da FIFA, mas é muito fora da curva. Acho que a gente vai ter essa noção só quando realmente acabarem, encerrarem as carreiras, porque eu não duvido da próxima Copa do Mundo a gente ainda tá vendo Messi e Cristiano também, não. Não duvido nem um pouco.
Cheguei a falar isso.
É claro que eu acho que na próxima bola de ouro, nenhum dos dois vai aparecer com destaque, porque estão jogando em ligas que não, né,
não merecem esse destaque.
Né? Mas a Copa do Mundo, a próxima, não duvido de ter mais uma vez. Então é muito fora. Então a diferença do Neymar é muito menor de idade. Então o Mbappé tem 12 anos a menos que o Messi.
Mas o Neymar podia estar jogando com uma...
Sim.
Com uma condição física muito, claro, melhor. 30 anos não é velho, né?
É, não.
Ele poderia estar
E foi provado que não pelos últimos vencedores de bola de ouro e The Best, né? Lewandowski, Modric, Benzema.
Que você tire Messi e Cristiano dessa lista.
Até
todos os outros foram esses.
Todos com mais de 30
anos. E ainda assim, a gente tem que lembrar que lá em dezembro se tinha uma expectativa, né? Em novembro. De repente, o que, que o PSG vai fazer na Champions? Porque o PSG, bem ou mal,
Era um dos favoritos.
E o próprio Neymar na Copa do Mundo, né? Se o Brasil for campeão,
o Neymar naquele gol contra a Croácia.
Exato.
Seria um momento épico. Exatamente. Ali, se não toma um empate. Exatamente. Né? Enfim, o futebol, ele vai... Em poucos minutos, ele muda toda uma história, cara. Assim, até poético que eu falei, né?
Mas por aí, eu penso assim, porque aquele gol do Neymar contra a Croácia é de genialidade.
Sim.
Porque
sim,
o Brasil não conseguia furar aquela defesa e ele constrói a jogada, sim, ele faz toda a jogada. E
quando furava a defesa, encontrava o Livakovic numa fase absurda, né?
E eu só falando também em relação à expectativa, o Neymar foi o humano melhor colocado em dois anos, 2015 e 2017. Em 2018, eu acho que ele cria um personagem em cima dele que, para ele recuperar, é a questão do Kaikai, de simular a Copa do Mundo da Rússia, para ele é tão ruim que para ele recuperar, e assim, quem vota? São jornalistas do mundo todo, no prêmio da FIFA são os jogadores, os técnicos. Para ele recuperar isso, só se ele fizesse aquela temporada assim, irretocável. É artilheiro, é ganhar Champions e...
É igual jornalista, assim, para construir a credibilidade demora, isso. Mas para perder...
Eu acho que ali naquele momento já ficou difícil. Ele chegou muito perto, por exemplo, do título da Champions com o PSG, que aí seria assim, todo mundo falaria, olha, o Neymar teve sucesso coletivamente. Pô, se ele dá o título inédito ao PSG na temporada ali da pandemia, seria outra coisa. Mas nem nessa temporada onde ele foi o craque do PSG, vice-campeão, ele foi bem votado, para você ter uma ideia.
Então tinha que ser uma coisa... Eu acho que essa questão comportamental interfere demais.
Demais.
Sim.
No prestígio do Neymar. Porque ele tem muito futebol e as pessoas... Às vezes torcem para ele não conseguir desempenhar, porque principalmente jornalistas, enfim, e adversários, por um ranço que criaram dele, pelo comportamento dele. Quando ele jogava no PSG, além de ele sofrer em campo, porque ele muitas vezes era agredido, eram agressões, as faltas eram muito pesadas.
Teve aquele
ainda
espanhol,
assim,
né?
Ainda assim a mídia lá massacrava ele, em jogos que ele nem ia tão mal assim. Então, eu acho que essa questão realmente atrapalhou demais. E as lesões foram... E aí eu acho que é uma questão de orientação que ele teve ao longo da carreira, que não foram, nem sempre foram tão assertivas assim.
Você sabe, Jéssica, eu tenho uma coisa que a saída dele do Barcelona, para mim, foi falta de paciência. Entendo o argumento que você usou, mas acho que foi uma falta de paciência que custou muito caro para a carreira dele.
Ele acelerou um processo que não precisava ter sido dessa maneira, concordo.
E por causa desse prêmio.
Exato.
Foi por causa do prêmio, porque ele estava bem no Barcelona. É o que a Jéssica falou, sim, ele era protagonista. Depois dessa temporada de 2015...
Aquela virada,
a temporada,
a remontada, como ele foi.
Ele é o cara da remontada. Mas aí, por causa dessa coisa, ele só se veria satisfeito se fosse o melhor do mundo, ele força essa escolha. Abordando um pouco da questão de quem poderia ser o sucessor, acho que se a gente olhar para o top 10, a gente pode ter uma noção disso. A gente tem uma geração representada aí pelo Modric, que é a geração do Messi, do Cristiano Ronaldo, que então já está fora dali. O Osimhen, que de repente é um nome mais isolado aí. O Bernardo Silva também, a gente não sabe se vai aparecer.
Aqui, ó, na tela, aqui, o top 10 aqui.
Aí a gente começa a ver, Julian Álvarez, 23 anos, mas também não tá entre os tops do mundo.
Não.
Não sei se pode ser bola de ouro. Vini Júnior, potencial de bola de ouro?
Sim.
23 anos. Aí se a gente subir mais um pouco. Rodri também, 27, eu acho que também é outra coisa, é mais um caso isolado de um jogador também.
O Rodri tá aí pelo coletivo, pelo gol na final. Não é um cara constante.
Eu ia falar, o Rodri é o Jorginho, mas não é que o Rodri joga mais.
Não me lembra de Jorginho, não. Dor de cabeça, rapaz.
De Bruyne, que é a geração do Neymar também, talvez tenha passado o cavalo dele ali, né? De ser bola de ouro ou não, o físico atrapalhou. Mbappé. Potencial de bola de ouro, 24 anos, o Haaland 23 e aí o Messi 36. Então daí que a gente pode olhar dessa geração, tem Vini Júnior, Mbappé e Haaland, né? Que eu acho a geração que tá ficando para trás, que é a do De Bruyne, e a do Bellingham que não tá aí, mas ganhou um prêmio de jovens. Então eu acho que a gente dá para olhar, os sucessores estão mais ou menos por aí. Eu acho que tem alguns aí, mas talvez olhando mais pro Copa ali, um Gavi, um Pedro, um Musiala. Acho que a gente pode ver.
Mas esses aí, pra mim, ainda estão... lógico.
Faltam muito pra chegar nesses aí.
Olha o que o Mbappé já tem na carreira dele com 24 anos, cara. Assim, você imagina o Mbappé jogando pelo menos mais... Sei lá, vamos supor que ele se enche o saco de jogar, pare com 30. Ele tem mais 6 temporadas aí pra nadar de braçada. Assim, o Haaland é a mesma coisa também, só que o Mbappé já tem Copa do Mundo.
Sim.
Já é um cara...
Que a gente acha que o Haaland nunca vai ter, né? Porque
não,
a Noruega...
Não, acha não, a gente tem certeza que o Haaland...
Haaland e Odegaard?
Não, primeiro ele tem que conseguir participar dos torneios, né? Que nem na Eurocopa, cara, ele tá tendo vida fácil.
Mas por que eu tava falando a questão de antecipação? Porque, em teoria, dadas as devidas proporções, o Messi teve a mesma experiência. Ele chegou num time que tinha um astro e ninguém tiraria esse posto de astro do Ronaldinho naquele momento. Tudo bem.
Mas o Ronaldinho já saiu por outros motivos, né?
Ok.
É muito curto o período.
Mas quando ele começou, ele não tinha ideia que o período seria tão curto. Era a referência dele ali. Era alguém que brilhava enquanto ele estava maturando. Enquanto ele estava pegando a forma de jogar no futebol profissional. Ok, o Neymar e o Messi já tinham idades mais avançadas, mas era esperado que o Messi em algum momento fosse sair,
passasse o bastão,
fosse perder o protagonismo e ser protagonista no Barcelona do jeito que a torcida adorava o Neymar, era muito fácil, era questão de tempo.
Eu acho que quando o Neymar chega no Barcelona, ele entende que ele não é a estrela e ele gosta do protagonismo do Messi. Inclusive, ele já deu muitas entrevistas de como o Messi ajudou ele na primeira temporada, que ele teve dificuldade de adaptação, para ele se sentir mais solto, né? Não ter tanta pressão assim. Só que ele vai crescendo tão rápido, ele vai desempenhando tão bem, que realmente existia discussão. Podia se discutir quem que era o maior naquele momento, naquele ano, naquela temporada. Era o Messi? Era o Cristiano Ronaldo? Ou era o Neymar? Existia essa discussão. Hoje a gente está olhando um Messi que tem 8 bolas de ouro, tudo bem. Mas naquele momento, a gente chegou um momento que se discutia isso. O Neymar era, acho que em algum momento, ele era o mais bem pago do mundo também, enfim. E me parece que chegou num ponto que ele, poxa, nunca vou ser. Se eu continuar aqui, esse cara vai jogar aqui pro resto da vida. E provavelmente dentro do Camp Nou, isso deveria estar sacramentado. Não, o Messi vai ficar aqui até se aposentar. Acho que não existia a possibilidade naquele momento.
Não saiu pensar. Porque quis, né? A situação financeira do Barcelona fez o Messi sair. Não era algo planejado.
E foi sair, tipo, ontem, digamos, em contexto histórico. Então, eu acho que o Neymar, o cara nunca vai sair daqui. Então, para eu ser o maior, eu preciso sair. E também, eu hoje foi muito errada a decisão. Mas tudo bem que ele tivesse saído naquele momento. Só que não pro PSG. Eu acho que ali existiu uma...
Que era menos zoneado na época também.
Uma leitura errada do mercado, da situação, do futebol, sabe?
Eu acho que faltou a leitura dele em termos de liga. Eu acho que ele apostou na liga errada ali também.
Claro.
Mas isso pra mim é um pouco relativo, porque o Messi tá ganhando pela segunda vez em 3 anos de PSG, vamos colocar assim. Então,
mas em nenhum momento pelo que ele fez com o PSG.
Então, mas o Neymar poderia jogar no PSG e fazer pela seleção, enfim, pela seleção brasileira. O Lewandowski estava numa liga também muito abaixo. A Bundesliga, ninguém ganha a bola de ouro, o The Best, no caso, pela Bundesliga. Então, a situação do Bayern na Bundesliga, ela é bem semelhante ao PSG na Ligue 1. Então, isso aí também é um pouco... A gente fala muito depois do que aconteceu. Acho que o PSG montou times, na verdade, que mudou várias vezes ao longo dos anos, que poderiam muito bem brigar na Champions.
Chegou a ser vice-campeão, né?
Você perdeu... O PSG ali perde uma final pro Bayern num detalhe. Óbvio que o Bayern tinha mais time, eu acho, na época. Era um time que chegou muito melhor, mas é 1-0. O PSG bateu na trave com esse time. Então, também não sei se é tão... Eu não sei para onde o Neymar poderia ir naquela época. Eu acho que você pega a Premier League, é óbvio que tá muito acima das outras, mas o Neymar ali não ia pro Real Madrid. Ele ia pra onde? Futebol italiano muito abaixo hoje em dia. Futebol alemão e francês, você fica meio também...
É Premier League.
É, se não chegar ninguém da Premier League.
Mas ele tinha possibilidade de futebol, não sei se tinha proposta.
Às vezes é complicado,
se
cara.
Se chega ali e fala, pô, o Neymar vai sair do Barcelona. Não, porque foi muito repentina também a saída dele.
Pra mim, principalmente naquela época, ele jogava em qualquer time do mundo.
O cara tá treinando no Barcelona, daqui a duas horas tá fechado com o PSG, você fala, que é isso?
Eu acho até...
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Pra gente... Não sei se eu tô atropelando aí.
Não, não, é pra gente arredondar esse mesmo pra seguir aqui.
Não, eu ia falar do Vini Júnior já, né? Meio que pegando esse gancho do Neymar. O Neymar chega ao top 3 com 23 anos nessa temporada que a gente citou, que é a idade do Vini hoje. Eu acho que o que a gente pode pontuar é, o Vini, a gente cria uma expectativa também, talvez não tão grande quanto a do Neymar em termos de bola de ouro, em termos de melhor jogador do mundo. Mas talvez num crescimento mais linear e um pouco menos, digamos, pressionado, né?
Total, concordo.
Porque o Vini, assim, o importante é muita gente queria ver o Vini no top 5, queria. Gente que achava que o Vini merecesse até o top 3, eu entendo, tá? Mas eu acho que é muito legal ver um moleque de 23 anos que chegou no Real Madrid ali para construir uma trajetória com calma. Ele aos 23 anos, até tocando alarme
do
aqui.
Remédio aí.
Pois é, exatamente. Ele chegar aos 23 anos já muito perto de um top 5 e crescendo. Oitavo colocado na temporada passada, quando ele foi coadjuvante do Benzema, que foi o primeiro colocado, fazendo o gol da final, e aí numa temporada seguinte, ele toma o papel de protagonista, sobe duas posições, já chega a sexto. Então, o Vini vai ser melhor do mundo? Não sabemos se ele vai ser o sucessor do Cristiano Ronaldo, Messi, um dos sucessores.
É candidato.
Mas é candidato. E mesmo que ele nunca ganhe a bola de ouro, mas se ele ficar sempre orbitando ali o top 5, o top 3, o top 10, cara, já é um feito gigante.
Sim.
Pra esse moleque que ganhou o prêmio Sócrates também, já numa iniciativa social, que também é outra coisa muito louvável.
Olha a quantidade de craque que não tem bola de ouro. Você terminar uma carreira sem bola de ouro não significa que você não foi gigante. Exato. Tá muito longe disso. E eu acho que tem a diferença também de o Neymar, com essa idade, ou até menos... Ele já era o cara da seleção brasileira. O que era depositado no Neymar dizia muito em relação ao Brasil em Copa do Mundo, em todos os torneios. O Vinícius ainda não é esse cara. Ele pode ser, mas ele ainda não é o cara da seleção onde estão depositadas todas as fichas, até porque esse cara ainda é o Neymar. Por mais que a seleção não vá contar com o Neymar durante muito tempo agora, é até uma questão que o Diniz ou o Ancelotti vão ter que analisar em relação ao protagonismo. Acho que a seleção vai assumir esse papel. O Vinícius pode assumir ainda, mas ele não tem.
Eu acho que o Vini tá no momento da carreira que vai exigir dele essa maturidade, assim, porque ele enfrenta algumas coisas. A questão do racismo, ela tá entrando dentro de campo. Eu acho que ela tá interferindo no desempenho dele. Ele não tá conseguindo equilibrar o papel que ele tem que exercer fora de campo nessa luta e dentro de campo a pressão que ele recebe, e não o julgo, é toda semana que ele tá passando por isso, deve ser muito difícil. Não tem,
ninguém tem sangue de barata, né?
E a gente jamais vai conseguir sentir o que ele tá sentindo, né? O que ele sente nessas partidas. Ele começou uma temporada um pouquinho abaixo. Acho que, de ponto positivo, ele chega no Real Madrid com uma personalidade bem diferente da do Neymar. Com a tranquilidade de saber que ele não tem que ser o melhor do time, né? Ele jogava com o Benzema, por exemplo. Então, ele cresce naturalmente, ouvindo o Ancelotti. Ele tinha muita dificuldade, se a gente pegar lá atrás, ele tinha dificuldade de finalização. Ele falhava em muitas coisas. O Ancelotti começa a trabalhar ele nisso. Ele cresce em um ano, ele consegue ser esse cara. E faz uma temporada excelente. Aí começou essa temporada de agora, onde ele enfrenta todas as questões de racismo. E aí, eu acho que vai exigir a naturalidade dele e a maturidade de saber como lidar. De conseguir voltar a se focar pro que ele tem que desempenhar em campo, porque ele tem essa capacidade de ser o melhor do mundo. Eu acho que ele tem capacidade, tem talento, mas vai depender muito dessas próximas temporadas. Porque eu falo isso porque a situação tá tão acirrada que eu não sei se ele vai conseguir continuar na Liga Espanhola por muito tempo. E isso, é, isso dói, porque ele é um jogador que chega no Real Madrid pra construir carreira no Real Madrid. Ele
que
quer
já,
ficar
que
lá.
Já é o topo, né?
Já é o topo.
O Real Madrid já é o maior clube do
Diferente
mundo.
Diferente do Neymar, que tem, teve aquela ansiedade de sair do Barça, ele não parece esse cara. Ele é muito tranquilo quanto a isso. Ele fala quanto que ele é torcedor do Real Madrid e que ele quer ficar a carreira toda dele lá.
É, ele disse que só não vai se aposentar. Ele disse recentemente que só não vai se aposentar no Real Madrid porque prometeu pro pai que voltaria pro Flamengo. Que ele,
então.
Senão ele ficaria lá.
Então.
E ele também já ameaçou sair da Liga Espanhola numa das vezes.
Só que a situação fica
ele...
às vezes tão conturbada que às vezes o jogador, por saúde mental,
exato,
ele
claro.
Começa a considerar.
Proteção, né?
Proteção.
Uma questão,
claro.
Já que ninguém me protege aqui, deixa eu me proteger e seguir minha vida, pô. Não vai mudar nada pra mim nesse ponto aí, pro lado bom, continuar aqui, né? Tô no exato. Maior clube do mundo, no melhor lugar que eu podia estar, mas eu não jogo contra o Real Madrid, não jogo treino todo dia. Tem que jogar contra o adversário que... Qualquer lugar que eu chego, eu sou insultado, eu sou xingado, eu sou alvo de ofensas e não é fácil mesmo, não.
E o legal do Vini Júnior, que eu ia só pontuar, é... Por exemplo, o Neymar foi terceiro colocado em 2015 e depois...
17.
Quando ele tá no PSG, né? 2017,
verdade,
talvez...
17 é o caso do Messi agora. Ele é eleito pelo que ele fez no Barcelona, mas ele já era jogador do PSG.
Ah, 17. Sim. Mas não são duas temporadas seguidas, né?
Não são duas seguidas.
Então, óbvio que o Neymar poderia estar também na temporada de 2016 ali, mas o legal do Vini é isso. É, ele não teve sobressaltos, não foram temporadas isoladas. A gente não sabe como vai ser essa temporada, se ele vai terminar bem ou não, se o Real Madrid vai terminar bem ou não. Mas o fato dele ter conseguido ficar no top 10 em duas temporadas seguidas já é muito louvável.
Ele
já mostra...
Tá consolidado.
Já, exatamente. É, a palavra é essa, consolidação. Ele está se consolidando ali num grupo de jogadores seletos que... vão ser, vai ser, né, de grandes jogadores. Então, cara, eu acho que, por mais que a gente, volta a dizer, desejasse ver, de repente, o Vini um pouco mais acima, como a gente falou também, não muda tanta coisa, e terminar em quinto ou terminar em oitavo, é o importante ele ter se consolidado nesse top de jogadores mundiais. Quem sabe, o próximo passo, quem sabe, é no top 3, né?
Se você tá sempre figurando, um detalhe numa
exato.
Reta final de temporada
exatamente.
Vai te fazer ganhar ou ficar no pódio, enfim. É. Acho que para essa temporada, esse início... coloca o Bellingham como protagonista do time. Então é muito
sim.
difícil, se você não é o grande cara do seu time, você conquistar os pontos
individuais.
Mas
tem três meses de temporada.
Mas tem muita coisa pela frente e o momento decisivo é o mata-mata da Champions, né? Então o Bellingham pode, sei lá, se machucar. Enfim, tem muita coisa pra acontecer. E também falando que o ano sem Copa do Mundo ele é muito diferente.
Muito.
Porque o Haaland deu esse grande azar. O Haaland, se não existisse
verdade.
A Copa do Mundo, ele...
ganhava.
É, cara.
Como provavelmente não seria o Modric em 2018.
Exato.
É, mas isso aí...
Fábio Cannavaro.
Isso é uma viagem.
Posso falar? Eu gosto sempre de falar quando a gente fala de bola de ouro. Nada vai se comparar a Fábio Cannavaro, o melhor do mundo, num mundo onde existiam Ronaldinho Gaúcho, Thierry Henry e Zinedine Zidane.
Não, na temporada que talvez foi a maior da história do Ronaldinho, né?
É, campeão da Champions. O Zidane, óbvio, teve aquele fim de Copa melancólico, mas jogou demais, enfim.
Ah,
esse pra mim, nada vai superar.
E o Cristiano Ronaldo foi muito injustiçado. Era pro Cristiano Ronaldo ter mais um prêmio de melhor do mundo.
Exato.
Né?
Mas era, essa eu tenho que concordar.
Por favor.
Essa eu tenho que concordar.
Obrigado.
Modric é um jogadoraço. Acho que muita gente só se rendeu ao Modric bem depois dele ganhar o prêmio.
Sim.
Só que ali também foi um baita exagero. Acho que foi uma forçação pra... Gente, vamos mudar. Só tá dando Messi Cristiano. Vamos dar pra alguém
vamos
que...
dar uma chacoalhada aqui.
O cara
aqui,
ganhou a
que...
Champions, a Croácia foi a sensação da Copa. E ele não foi nem destaque nem na Champions nem na Copa. E acabou ganhando. Mas enfim.
É,
tem jogador
da...
muito melhor que ele que sim. não ganhou o prêmio.
Questão da Champions eu vou manter aqui. Mesmo a contragosto. Falei naquele podcast no nosso Gringolândia. No dia da primeira rodada da Champions. Barcelona vai terminar na frente do Real Madrid.
É.
Olha aqui, ó. Vocês estão vendo na nossa tela o Vinícius Júnior com o troféu Sócrates, por conta das causas sociais que ele representa, graças ao Instituto Vinícius Júnior, né? O Instituto Vini Júnior, que ajuda crianças Brasil afora. O Natan falou aqui de pelo menos 3, 4 estados diferentes do Brasil em que o Instituto Vini Júnior atua. Não só na questão esportiva, mas na questão educativa e social para essas crianças. Então, por conta disso, ele recebeu esse prêmio aí, que está com um lindo de um sorriso, o Vinícius Júnior. O terno, mais ou menos, mas olha que troféu. Top.
Uma homenagem pro Flamengo?
É, a gente cogitou aqui.
Com certeza.
Se não foi uma homenagem, pelo menos foi uma referência.
É, porque você via todo mundo só de do basicão, né?
Enfim. A gente já teve um momento Ronaldo Esper aqui. Ah, é? Você quer participar?
Mas é sempre bom lembrar que foi num desses prêmios aí que o Vini viralizou no mundo inteiro, né? Cantando.
É, vamos,
atrasadinha.
É.
Foi numa bola de.
É, tempo, não, ele tava se preparando no hotel, eu acho, alguma coisa nesse sentido.
Mas tava no basicão, de preto e branco.
Era o primeiro ainda.
Não sei se era prêmio, não, mas ele tava numa roupa de gala.
Meteu uma estica. Meteu uma estica e foi lá. Belo troféu aí. Aliás, todos os prêmios bonito. Muito
mais bonito que o da FIFA.
Mesmo de latão.
Exato. Mesmo de latão. Mas isso aqui, essa pedra aqui, ó.
Ah, eu esqueci aí. Já deve ser alguma.
Essa pedra aí vale alguma coisa, hein? Esse dá pra botar na sala legal ali também. Quando
é, é o primeiro brasileiro a ganhar o prêmio Sócrates, né? Que foi criado ano passado, o Mané levou. E agora é o Vini Júnior.
Aliás, a iniciativa do Mané também é bem legal, né?
Sim, sim.
Se no bairro.
Esse aí, todos os concorrentes sempre são merecedores de prêmio, né? Mas alguém tem que ganhar e esse ano foi o Vini.
Parabéns aí ao Vinícius Júnior, que levou o prêmio Sócrates, conta das causas sociais aí do Instituto Vinícius Júnior. Fora isso, nós tivemos o troféu Gerd Müller, que foi vencido pelo Erling Haaland, jogador que mais gols fez na temporada, e nos impressionou o fato da transmissão da França Futebol ter passado todos, um por um.
Dos gols.
Todos os gols.
É,
o Natan falou aqui da monografia dele. Qual era o tema? A bibliografia completa.
Mas cara, esse prêmio eu gostei muito da criação dele, se eu não me engano, foi em 2021, que foi exatamente o Lewandowski o primeiro a ganhar. Porque às vezes o cara faz muito gol e não necessariamente ele foi o melhor jogador. É. Então você consegue. Eu acho que vai chegar a determinado. Eu não lembro se o Benzema ganhou os dois no anterior.
Não.
Acho que não, né? Mas vai chegar um ponto que vai coincidir.
Acho
mas
foi o Lewandowski que ganhou o próprio passado Lewandowski também.
Vai chegar um momento que vai coincidir, mas isso mostra.
É,
nem
só
sempre,
o Haaland ganhar
senão
o ano
não
que
precisa
vem.
Ter voto de ninguém. É um número ali, fulano fez 60 gols, ele vai ganhar. E acho que até falando do The Best, é bom lembrar também que o The Best da FIFA, que ainda não tem data marcada, vai excluir a Copa do Mundo. Então, teremos um vencedor inédito, acho, né?
Que... O Haaland, óbvio.
Ou o Mbappé.
Acho que é Haaland.
Mbappé... Sem Copa, né?
Mas sem Copa, o Mbappé...
É normal também, né?
É
acho
Haaland.
Que vai dar o Haaland.
E aí, quem saiu de prejuízo nessa foi Benzema.
Exatamente.
Mas alguém
é uma bola
tem que
de
chorar.
Ouro.
Tá bom.
É uma bola de ouro ali em casa.
Alguém tem que chorar, não tem jeito. Esse cara aí, né, o Jéssica, como a gente estava comentando antes aqui, faz chover quando quer. Quando tá dentro da área ali, é o espaço dele total, né?
É, por isso que esse prêmio é legal. Acho que contempla jogadores como ele. Não que o Haaland não tenha importância para ser o eleito o melhor do mundo. Mas eu acho que, aí é minha opinião, é muito pessoal, assim, mas eu acho que o Bola de Ouro tem que ser pro cara que é genial, que ele entrega algo a mais do que só o gol.
Não dá pra ganhar zagueiro, você tá no mesmo time que eu?
Concordo.
Aí sim.
Eu tenho a impressão que a Jéssica nunca votaria no Cristiano Ronaldo pra Bola de Ouro. Ela nunca votaria no Cristiano Ronaldo.
Eu tô achando que eu não gosto do Cristiano, não é nada disso.
Cristiano Ronaldo tava tranquilo, mas
aí fala mais
alto.
Cristiano Ronaldo ganhou 80 gols,
genial.
Vou votar no Messi.
Genial o Cristiano não foi, né? Agora a galera
vai do jeito dele.
Vai me odiar. Não, ele teve...
Vai fazer
ele
o homem chorar aqui.
Agora, o Haaland não é aquele cara genial. Não, é o cara que pega a bola e resolve. Só que ele tem a habilidade e a competência de finalizar todas as bolas que chegam nele da maneira que chegam. A gente comentava aqui, às vezes ele nem domina a bola. Não precisa disso. Do jeito que ela vem, ele consegue finalizar. E é claro que ele tem que ter méritos por isso. Mas eu penso que quando você tá numa geração que tem alguém genial do teu lado, tratando a bola, ser o artilheiro não é suficiente. Então, legal que tem esse prêmio, porque contempla esse jogador. Mas é quando você tem alguém genial jogando na mesma geração que você, o prêmio tem que ser pro cara que é genial. Imagina Haaland com o Ronaldinho Gaúcho. Pra mim, não tem nem dúvida que o Ronaldinho Gaúcho tem que ganhar o prêmio.
E o genial desse time é o De Bruyne, né? Que você é hater. O cara genial pra mim do City.
Quando joga?
Óbvio, quando joga.
Discordo de vocês o seguinte, eu acho que o Haaland é genial... No estilo dele, no que ele se propõe a fazer.
Eu acho que...
Mas
tanto que o The Best,
não
pra mim,
é genialidade.
Zagueiros geniais no que ele se propõe
ele
a fazer.
Ele é competente.
Eu penso isso. Não, mas assim, pra mim, pra um zagueiro...
É porque o Belé joga, mas aqui que ele tem a rivalidade aqui, entendeu?
No meio de uma...
O Van Dijk, por exemplo, bateu na trave. E assim, um Sim. zagueiro, pra mim, ser eleito o melhor do mundo, significa que o futebol tá...
Não, beleza,
assim,
é
um dia triste pro futebol. O dia que o Cannavaro recebe a bola de ouro, pra mim, é um dia triste pro futebol. E eu não tenho nada contra o Cannavaro, não, tá? Foi um baita zagueiro, só que aquilo, pra mim, representa que parece que não tinha nenhum craque na época, e tinham muitos.
Mas desses aí todos, por exemplo, você considera algum genial, tipo Mbappé? Eu acho que não entra nessa esfera.
Não, eu não acho o Mbappé genial. O Vini Júnior, pra mim, genialidade com a bola, ele estaria entre os melhores. O melhor. Genialidade, habilidade com
aquela
a bola.
Aquela solução ali, né?
É. Agora, depende muito de como vai se desenvolver o Jude Bellingham. Talvez ele possa se desenvolver um cara que é o protagonista do seu time, que faz o time vencer. Né? Porque às vezes o cara genial é o cara que faz o time vencer, né? Não só com gols, né? Enfim. Mas eu acho que essa geração ainda está se descobrindo. Consolidado mesmo é o Haaland, né? Que a gente está falando, Mbappé, enfim, que já é muito vencedor com só 23 anos. 23?
Isso.
O Mbappé está com...
24. Mbappé é 24 já.
24. E aí o Vini Júnior, eu acho que ele precisa ainda... Ele tem a genialidade, mas ele precisa confirmar ainda isso. Em campo. De genial. Concorda. Eu acho que vai por aí.
Mas é incrível, né? Porque. Vamos voltar o Vini Júnior aqui, já que a gente falou dele. Né?
É, claro.
Como ele evoluiu, né, cara? Você pega o garoto que, quando começou no Flamengo, era alvo de desconfiança de muitos, inclusive ganhando o apelido de Neguebinha, né? De forma pejorativa, por conta do Negueba que tinha.
Já
jogado
sofria preconceito antes de chegar na Espanha, a gente tem que admitir isso. Que os espanhóis não nos ouçam, porque eles acham, eles gostam de relativizar, né? Mas já sofria também preconceito aqui.
Ainda que de uma forma velada,
exato,
né? Era algum
era
tipo
isso.
Ali de tentar minimizar ou ridicularizar o Vinícius. E, bom, ele chegou ao Real Madrid com muitas carências de futebol. Carências que o futebol brasileiro impõe. Chegou com muitas. Tanto que o Zidane pouco oportunizava ele. O Zidane colocou o Vinícius para... Foi, jogou no Castilho.
Jogou alguns jogos.
Pelo Castilha, mas é mais do que isso, né? Porque muitos jogadores brasileiros, principalmente, que chegam, vão pro Castilha, né? Mas o Zidane não usava ele mesmo, né? Viu carências nele. Finalizações ele tem até hoje, melhorou muito.
O Zidane optou
demais. O que é natural, demais. Ninguém vai chegar com essa idade no Real Madrid titular, gente.
Não do nosso futebol, é o que eu tô falando. Você vê, o Bellingham é.
Mas o Bellingham já é maduro de muito tempo. Mas o Bellingham já é mais velho e já tem temporadas de Champions League, por exemplo.
Exato.
O Vini não tinha isso.
O Bellingham, quando chegou no Borussia, era
mas ele já
esquema.
Tem três temporadas jogando em alto nível.
Exato.
É muito diferente, assim, de disputar a Champions League, de ser protagonista de um time europeu. O Vinícius sai do Flamengo, nem protagonista do Flamengo ele era.
Sim, é o que eu estou dizendo. Olha a evolução diferença. Que ele teve.
Eu só estou dizendo que é muito natural, assim, também a gente falar... dá a entender, talvez possa parecer que o Zidane não quis dar chance. Não, assim,
não.
É uma
coisa que vai... De maturação que
degrau por degrau.
Evolução.
Quem
mais
trabalha
que
ele é o Ancelotti.
Ah. Exato, exato.
Que teve a paciência de trabalhar. Que eu acho que aí o Zidane não teve muita.
Eu acho que o Zidane foi isso. O Zidane não quis pagar o preço de deixar o Vini errar enquanto ele se desenvolvia. Foi um preço que o Ancelotti pagou muito por mérito dele, muito por falta de opção também. Mas o Vini é um jogador de tentativa e erro, né? Uhum. O gênio acerta mais e erra mais. E o Vini é um cara nesse. O mérito maior do Vini não é só o que ele acerta, mas às vezes que ele erra, ele continua fazendo, ele
não
tenta
desiste.
De novo. E aí que ele acerta o drible genial. E o Ancelotti soube lidar melhor com isso. De deixar o Vini errando, porque ele via que ele ia acertar depois. Então, acho que esse foi o mérito. O Zidane preferiu não. Porque o Zidane tinha muito essa coisa. O Zidane rodava o time e deixava no banco e não estava nem aí.
Nem aí.
É verdade.
Você não tem como duvidar de um cara que em tão pouco tempo evolui da forma que ele evoluiu. Como é que você vai dizer, pô, ele não pode chegar num patamar tal? Peraí, olha de onde ele saiu, olha onde ele tá hoje. Olha o quanto ele cresceu. Ah, beleza, essa temporada não tá sendo igual. Mas a do Real Madrid não tá sendo igual.
Sim, sim.
A da seleção brasileira não tá sendo igual. São fases de quebra, né? De continuidade.
Muito normal.
Que estão tendo.
Não, eu volto a dizer, não dá pra botar sarrafo no que o Messi fez no Barcelona e no que o Cristiano Ronaldo fez no Real Madrid. Os times, os jogadores normais. Que todos os outros são, para mim, o Messi e o Cristiano, eles estão muito acima, eles vão oscilar, é muito natural isso. Isso faz parte do futebol.
É isso. Então vamos aqui agora para o Clube do Ano. Começando com o Clube Feminino do Ano, que foi o Barcelona, vencedor da Champions League, vencedor de La Liga. Se tivesse, né, um campeonato mundial feminino, nós poderíamos ter Barcelona e Corinthians decidindo.
Ia ser legal, tá?
Ia ser um baita jogo mesmo.
Baita jogo.
Mas, infelizmente, não nos dão a oportunidade ainda de ter esse tipo de disputa.
Essa era barbada também, né? Essa aí...
É, vocês imaginam alguém, um outro time que não seja campeão da Champions ganhando esse prêmio?
Difícil.
Eu acho que esse prêmio acaba sendo meio que, né, um segundo então, troféu da Champions.
Pelo eu que eu vi... Pelo que eu vi aqui...
Se o Wolfsburg fosse campeão, ele não ia...
Eu acho que pesa muito a quantidade de indicados que a equipe tem.
Eles mostravam, né? Exato. A quantidade de indicados.
Mas o próprio... Uma coisa vai levando a outra, né? Você vai ganhando...
Não, porque eu lembro que o Real Madrid foi campeão e o City foi eleito o clube do ano. Mas aí...
No ano passado?
É. Era separado. Era junto. Ah, o feminino sim, com o masculino.
Sim, sim, sim.
Agora que separou, exato. Eu não sei como vai ser. Ah. Muito provavelmente.
É, né? Mas é isso. O City emplacou muitos jogadores ali. Muito por conta do título do coletivo.
Vai,
né,
acabar se confundindo sempre.
É, mas eu digo porque, assim, eu não imagino o Wolfsburg sendo aqui eleito o clube do ano do futebol feminino. Até porque não é referência. Não chega a ser uma referência. É,
mas é
alemão,
da temporada, né? Então,
sim.
Então, não sei. É.
Foi base da seleção campeã do mundo também, já que a gente estava falando de Mundial.
É.
Isso acaba pesando bastante. A gente vê a Aitana Bonmatí, né, que foi eleita a melhor jogadora da Copa, a melhor jogadora do mundo, por consequência da FIFA, e agora a melhor jogadora bola de ouro. Então, vão sendo consequências uma coisa da outra. E o clube do ano masculino foi o Manchester City, como vocês trouxeram aqui, ou como diz o Tite, dizia, né, na época de convocação, Manchester City foi eleito aí.
É, enfim, clube do são ano, cenários assim, parecidos, clubes que foram dominantes, né? E campeões, assim, que a gente pode dizer que consolidaram seu favoritismo. Barcelona na Champions Feminina e o City, que não era favorito, porque nunca tinha sido campeão,
mas
era o melhor time.
Há muito tempo, o City, né, era colocado como possível campeão.
Perdeu pro Chelsea foi um acidente de percurso que não estava previsto.
Aquilo é inexplicável. Assim. É o futebol, né? O jogo único, ele permite isso. Mas é um time que merecia já. O Guardiola merecia esse título. Né?
Batia na trave um tempo.
Demorou para chegar. O City foi eliminado por times
pelo
assim,
Real
muito
mesmo,
abaixo.
Na temporada
o Lyon
anterior
já eliminou o City de Champions. Então, assim, era aquilo. Tava muito perto. O time é um time excepcional em pontos corridos. A gente normalizou o que o City faz na Inglaterra, mas é muito fora da curva você ganhar 4 em 5. É, se eu não me engano, são 4 títulos em 5 anos, né?
Isso, só não ganhou o ano que o Liverpool foi campeão.
É muito grande o que faz o City. Então, merecia também há muito tempo. Eu acho, só aproveitando que apareceu o Dibu ali, eu acho que essa eu coloco como a grande... Não vou falar injustiça não, tá? Mas é o que mais me pega nesse prêmio, assim, de mostrar como um jogador... como que o clube não pesou nada nesse ponto. Porque, assim, pra falar do Messi, ele tá no PSG, ele jogou a Champions, ele foi o jogador com mais assistências no campeonato francês. O Emiliano Martínez tá aí por conta de 7 jogos. E isso me incomoda um pouco. Porque, assim, o que foi o Aston Villa, assim... De protagonista na temporada. Zero.
Campanha ok.
Ninguém fala.
Não, e até a bizarrice que a gente comentou. O Bono acaba na frente dele na lista dos 30. Né? O Bono fica em 13º e 15º.
É verdade.
E o Ederson nem tá entre os 30 indicados e fica em segundo.
Ederson campeão inglês e campeão da Champions.
Pois é.
Não
Exato.
Mereceria mais?
Eu acho que sim.
E em talento, não mereceria mais?
Eu acho que sim. Porque ele é um cara que também faz parte da construção do City de jogadas.
Claro,
ele não só faz o papel de goleiro, né? O basicão, ele vai além.
E ainda teve a final que teve.
Exato.
Quem é campeão da Champions faz o basicão sendo goleiro.
Fazendo a função básica do goleiro, que é defender. Ele vai além disso. E o Ederson, inclusive, foi muito importante nessa final da Champions. Pra mim, o prêmio da Copa já tava em boas mãos. Tem o melhor goleiro da Copa. Tá na mão do Emiliano Martínez.
Totalmente.
O De Best já tinha sido dele. Mas o De Best é logo depois da Copa. A gente aceita. Esse eu acho que é o que
o
mais...
O De Best, pra mim, é até pior. Porque ele ganhou do Courtois, cara. Com aquela temporada do
valia
Courtois.
É verdade. Mas, assim, ali era logo depois. Enfim, eu acho que esse prêmio, se eu tiver que... cornetar algum prêmio seria esse.
Correto.
Eu acho ele um baita goleiro, tá? Eu acho que a Copa do Mundo dele, eu vi poucos goleiros assim chegarem nesse nível, mas acho que é o prêmio que eu mais tenho algo a cornetar, né, nessa bola de ouro.
Bom, mas o troféu Yashin eles podiam fazer tipo da Copa e da FIFA lá, botar uma luvinha, né, e tal, não sei o que. Um aranha, pô, não era um aranha?
Mas
aranha.
Você não tá vendo que existe um conceito estético aí no troféu, cara?
Pronto, agora chegou aqui o nosso...
Mas não é? É parecido um com o outro, não é?
Hans Donner. Ué,
mostra o do Vini, mostra o do Vini lá. Existe uma parada ali. É sério, ó, do Haaland, ó, do Vini. Cadê o do Vini?
Tá vendo? Nada tem... a ver.
Claro não que é uma chapinha ali. Pá,
esse aqui tá uma parada.
Isso não tem nada a ver, cara. É. Você que tá ouvindo o podcast depois, vai procurar o vídeo, esse trecho, ver que vai. Vai olhar as fotos. Não tem absolutamente nada.
É por isso que eu não sou designer. É.
Foi, você foi bem, o Hans Donner.
Hans Donner da. Ele agora meteu essa.
Hans Donner da Tijuca.
Enfim.
Do Meia, passou do Meia, pô.
Do Meia, Tijuca era.
Não, mas mora na Tijuca.
Não. Ih, tá doidão. Vai, volta aí pro negócio aí.
Bom, o Emiliano Martinez, o Dibu Martinez, levou aí o troféu Yashin de melhor goleiro da temporada 22-23. E aí, é bom, já botaram aqui o cara, que esse aqui eu quero deixar o espaço total para Jéssica, porque...
Quem?
É Jude Bellingham.
Ah, ele é
porque,
incrível.
Pô, você já me falou aqui no começo da nossa live que é o jogador que você tem expectativa de ver
uma expectativa
no próximo
altíssima.
Ano.
Pelo início dessa temporada, né? Se ele tivesse... Se o prêmio contasse já o início da temporada, a gente ia ver até talvez um top 3 diferente, assim. Porque ele é incrível. Acho que ele tem...
Isso aqui,
o cara chegar em 10 jogos, fazer 10 gols pelo Real Madrid, nem Zidane fez isso, nem Cristiano Ronaldo fez isso. Então a gente tá falando, de fato, de um talento. Alguém que já se firmou, não é alguém que a gente vai descobrir, não é uma promessa, é uma realidade. E é um cara que eu vejo, talvez, o potencial para ser a grande estrela do Real Madrid, né? Então, eu tenho uma expectativa enorme. Eu acho que, a menos que alguns fatores externos aconteçam, lesões, enfim, sei lá. Mas, e o futebol é muito dinâmico, a gente não sabe nem o que vai acontecer com o Real. De repente, o Real entra numa descida e aí ele fica apagado. Mas a expectativa minha é muito grande em cima dele. É merecido que ele tenha ganhado esse título e acho que ele já pode competir de igual para igual com o alto escalão do futebol.
O que me chama a atenção nele é que ele une talento e o físico dele. É muito acima, eu acho que...
E maturidade tática.
É. Também,
pô,
exato.
Ele tem uma maturidade tática que um garoto diferente, de 20 anos quase nenhum tem.
Sim. E é bizarro, né? Porque eu tava outro dia montando com a Maria um possível campinho do Real Madrid, encaixando cada jogador ali, tal, não sei o quê. E a dúvida era...
Maria.
Meu Deus. Aí,
você é guerreira,
a sua esposa. Não, ela tem que ser santificada mesmo,
isso
cara.
Isso é o quê? No fim de semana de folga?
Não. Ela tava montando pro seleção.
Ah, tá. Achei que
a gente tava debatendo.
Achei
lá
no meio do almoço.
Não, mas você acha que seria de Carvajal ou de Lucas Vasquez?
De Lucas Vasquez, jamais. Pô, jamais.
Mas enfim, te tem uma
opinião. Não, mas a gente tava discutindo ali qual a posição do Bellingham em campo.
É.
Porque ele é o cara que é o artilheiro do time, que aparece toda hora para concluir, mas ele não é o falso 9 que
não,
chega lá
não,
na frente.
Não.
Ele, em teoria, era para ser lá um segundo volante.
É.
Né? Mas ele também não joga nessa posição.
É mais armador, não, ele preenche.
Ele ocupa um espaço
no início,
em campo.
Ele foi escalado como segundo volante.
Exato.
Só que ele começa a aparecer com tanta facilidade para fazer o gol que agora ele tá um pouquinho mais adiantado.
Ele acaba virando a ponta do.
Do losango.
Do losango, né? Do triângulo
em
ali.
Teoria,
né?
Mais ou menos, onde o Diniz queria encaixar o Neymar na seleção agora?
Pô, cara.
Atrás
mas é diferente, mas
é
diferente.
É tão diferente, diferente. O Ancelotti do Diniz.
O desenho é muito diferente.
O Ancelotti e o Diniz não pode ser diferente, mas não. Tem que ser igual.
É,
dar...
Só quem acha que se parece
o
é o Edinaldo. É a única pessoa.
Não, mas eu digo pela posição em campo ali. Não a forma de jogar nem nada disso, mas jogando à frente ali
um
na linha de três.
Talvez a gente pudesse encaixar ele como meio armador, mas é que ele participa da fase defensiva também.
Uhum.
Então, ele é realmente, acho que um jogador que se diferencia por conta disso. Porque a gente não consegue hoje encaixotar ele numa função, numa posição.
E a gente pode até vir a ver, de repente, ele criando uma tendência, né? Os jogadores jovens, quero que você atue que nem o Bellingham. E até isso pode transformar ele num jogador maior,
sim.
Né?
É, porque, inclusive, acho que no clássico agora, ele não sai de campo para a entrada do Modric.
Uhum.
Que seria a posição
natural,
dele.
Né?
Vamos pensar assim.
Sim.
Ele não sai. Então é muito interessante ver ele jogar justamente pela movimentação tática que ele faz. Então, além das coisas que o Bené falou sobre ele, o talento que ele tem, eu acho que essa leitura tática que ele faz, por ser um meia que ocupa aquele espaço, é único. É difícil achar um jogador dessa posição que consegue ler tão bem o espaço e participar da fase defensiva como ele participa também.
Muricy falava muito disso já lá em 2000 e comecinho, né? Jogador de meio de campo que é bom é o que pisa na área o tempo todo ali para concluir jogada. Não quero que o cara dê o passe e fique parado vendo o que, que aconteceu. Tem que chegar lá.
A modernização do futebol exige isso cada vez mais.
Exatamente. Bom, outro prêmio que nós tivemos hoje foi o de melhor jogadora, que foi para Aitana Bonmatí, como nós estávamos falando aqui antes. Vencedora da Copa do Mundo, vencedora de La Liga F, né, aquela liga feminina, vencedora da Champions League. Ou seja, melhor jogadora do mundo, melhor jogadora da Copa.
Faltou alguma coisa? Essa aí não tem muito.
Ela não ganhou no crossfit lá desse final de semana que eu disputei.
Preencheu o bingo todo.
É, pois é. Sendo destaque, então...
Venceu tudo, né, cara? E teve números incríveis. Uma jogadora que, com a seleção espanhola, conquistou o mundo. E não conquistou o mundo só por ter vencido a Copa do Mundo, mas conquistou da forma como a Espanha jogou. Foi uma guerra lá em casa também isso aí, hein? Que a Maria tava torcendo pra Inglaterra, que é uma doideira, e eu pra Espanha ali. Foi rivalidade a mil. Mas a seleção espanhola que, infelizmente, acabou virando mais assunto pelo que fez o ex-presidente da federação do que pelos feitos dentro de campo, poderia ser muito mais valorizada pelo que conquistou, não fosse esse caso Rubiales aí, que você quase não ouve falar da Espanha campeã. Mas do caso Rubiales você ouve.
A gente sentiu isso no GE, porque infelizmente as notícias sobre o Rubiales e tudo que aconteceu davam mais audiência do que as notícias sobre a Espanha campeã, a festa delas, etc.
É que merecia uma palavra, né? Bem dita, né? Mas é fogo, né?
Você exatamente.
Viver uma situação dessa, cara, conquistaram o mundo, velho. Mas o foco é outro.
Não, e se arrastou por muito tempo, né?
O foco é outro de maneira muito justa, né? Por realidade, infelizmente, que é vivida. Tem que ter foco para esse tema, mas...
Mas por um motivo triste, né?
Exato. É triste, mas enfim, a Aitana Bonmatí...
Pelo menos assim, ela tá tendo esse momento de protagonismo aí, assim como as meninas do Barcelona tiveram, foram até o palco, etc. É isso que fica, né? Que a gente tava falando aqui, que a gente ficou cogitando o que é feito o troféu e tal. Aí o Roberto falou, pô, tem que derreter. Falei, não, isso aí...
falou que era de ouro maciço. Falei, mas se é de ouro, derrete.
Como que derrete uma bola de ouro, cara?
Não, foi ele.
Eu perguntei, eu cogitei.
Como que derrete uma bola de ouro? Você ganha uma bola de ouro, vou derreter, vou comprar um carro.
O cara roubou lá o negócio, derreteu.
Mas é ouro maciço.
Não, mas pô, se eu ganho uma bola de ouro... Se for do Messi, beleza, que ele tem 8. Se eu ganho a minha primeira, eu vou derreter minha bola de ouro.
Ela chegou no topo do mundo, cara. Pô, como é que você vai derreter? Mas não é...
É a ganância. É a ganância movendo o Roberto Veloso.
Um cordão, pô.
Só pensa em dinheiro. Nem tudo é dinheiro, Roberto.
É isso.
Eu sei, pô. Senão eu tava ferrado.
Você tem algum comentário a fazer do vestido da Itana?
Pô, nenhum, cara.
Eu achei maneiro.
Eu achei bem bonito.
Elegante, elegante.
Não tinha do nada de... Mas tá.
Igual o Beckham também, elegante.
O Beckham é.
O Messi só.
O Beckham pode botar. Todo respeito.
Pode de chinelo.
A camisa do GE.globo na Copa Sede, que fica bem nele.
Fica
bem.
Pô, e ajudaria muito, tá? Porque você de 10 e capitão.
Não, eu sou técnico. O 10 ali foi só pra fazer uma graça. Tá.
Mas é isso.
O jogo que o Belé jogou foi 10 anos.
Você, pra vocês verem como eu não tenho implicância com o Messi.
Quando fala isso, é porque tem. Aí
não,
tá tentando
na hora de encerrar o podcast, poderia botar aí. Tem uma imagem bonita que a bola de ouro postou no Twitter dele. Deles.
Ele é maior que o Cristiano Ronaldo.
Não, Messi infinito, etc.
Aquela arte.
Vai fazer eu chorar no final?
É, mas é bonito mesmo, mano. É bonito, ó. Se você... Pode ser parecer propaganda ali,
não,
que
aquela
beleza.
Que tava ali antes.
Não. Eu não sei, eu não vi. Passou?
Acho que passou.
Ah, não, tá mais pra cima. Pode subir, pode subir.
É, a gente já botou aí, que você não tava prestando atenção. Não, então, mas tem... essa aí.
Não, não é essa não.
Ué.
Mas esse joinha,
eu vou mandar, aqui.
Eu li que o Messi tá preparando a equipe do Messi, que, enfim. Que
apareceu aí.
Que fica ali, que cuida das redes sociais, subir, enfim. O marketing do Messi. Tá preparando o que talvez seja a maior foto da história do futebol.
Isso aí tá desatualizado aí.
Dá um F5 aí, bota aí a da central do
Jato. Vocês estão preparados pra essa foto? É o Messi com todas as bolas de ouro, que agora são 8, todas as chuteiras de ouro e a taça da Copa do Mundo.
Ah, mas aí tem que alugar um lugar... Primeiro a lente tem que ser com olho de
lugar,
peixe,
essa
né?
Essa foto em qualquer lugar, até na minha casa.
Se chegar de barco, tem que vir de iate, né? Porque naquela
lanchinha não dá, não. E avião paga excesso. Avião paga excesso, com certeza. Manda aí pra galera aí
Mandei.
WhatsApp aí pra gente botar, o Natan.
Faz uma hora mais ou menos que eles postaram.
Ah, então é isso. Já já nós colocaremos aqui também, para quem está vendo o nosso podcast no GE.globo, né, nosso videocast aqui do Gringolândia e da Central do GE. E para quem estiver ouvindo o nosso podcast Gringolândia, depois vai lá no YouTube e confere lá que foto é essa que o Natan está falando. E com certeza estará nas redes sociais de Jorge Natan. Estará, Jorge Natan? Você abrirá essa exceção para
postar,
pra
vou postar, vou postar.
Boa.
Vou postar, vou separar algum corte aqui. Apesar que do Messi eu não falei muita coisa. Cara, do Messi não precisa mais falar nada, sério mesmo. Agora eu não tô brincando.
Dá o corte. Eu vou postar esse corte.
Não que estivesse antes. Mas o Messi chegou num nível, depois da Copa do Mundo.
Só depois da Copa?
Deixa eu falar, cara. Calma. Chegou num nível, já antes. Mas quando ele ganha a Copa do Mundo, não tem mais o que falar do Messi. Sabe? É que nem quando você brinca com o rival vai lá e ganha tudo. O Messi, eu brincava e falava, nunca ganhou nada com a Argentina, nunca ganhou a Copa do Mundo. Ah, é bonita a imagem, eu
que
falei.
Que isso.
Olha,
então,
deixa eu botar no meu
papel de parede. O Messi não tem mais o que falar, porque... todas as brechas ele foi preenchendo ao longo da carreira. Ah, o Messi não tem isso, ele ia lá e fazia. E a última brecha, talvez a maior delas, era a Copa do Mundo. E aí, cara, não tem mais o que falar, é isso mesmo. O Messi tá pra história do futebol. Ele é o maior jogador que a gente tá vendo nesse século. Talvez um dos maiores aí da história. Talvez não, com certeza, não sei se é top 5, top 3, enfim. Não sei onde ele entra.
Ele senta na mesa dos maiores de todos os tempos.
Senta, só não acha ele
só
maior
do futebol,
que o Pelé.
Não, do esporte, da história do esporte.
Só não acha ele maior que o Pelé, só okay. Isso. Mas de resto, parabéns pro Messi, é isso. E o Cristiano Ronaldo...
Né?
E olha só, o Cristiano Ronaldo é tão F que ele conseguiu superar esse gênio repetidas vezes... através do seu esforço. Olha lá. Parabéns pra ele também.
Tem que falar do Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo nem ligou a televisão pra ver a bola de ouro.
Com certeza não.
Nem
cara, mas
errei? Não errei, não. Foi bem tudo que eu falei?
É.
Quis botar o Cristiano
quase,
aí.
Acho que hoje não cabia o Cristiano. Foi bem.
Vamos combinar de servir mais ao Gringolândia? Acho que a gente tá precisando desse apoio.
Pra botar o Natan no lugar dele, ali, com o negócio de Cristiano Ronaldo, né? Pelo amor de Deus.
Mas é isso, cara. É muito interessante. Olha lá, 2009 foi a primeira vez que ele ganhou. Então ele já tinha sido terceiro lugar em 2007.
Acho quando que o Kaká ganhou.
É o primeiro pódio dele. Em 2023 ele tá ganhando ainda,
quase
cara.
15 anos.
É um domínio muito absurdo do Messi no futebol de hoje, que é aquilo. É cobrança o tempo todo, todos os melhores do mundo estão no mesmo lugar, a Europa reúne, a gente fala isso aqui direto, né?
Uhum.
A Champions League é aquela Copa do Mundo anual, né? Os times hoje são seleções, né? Jogadores de todos os lugares do mundo. Então é um domínio muito grande. Valorizo também o Cristiano, porque ele é um grande intruso, assim, uhum, digamos assim, em vários desses momentos. E é isso, o Messi ganha a Copa não só... Ah, ele ganhou a Copa. Ele ganhou do jeito que ele ganhou. Ele ganhou fazendo gol. Oitavas, quartas, semi e final. Isso nunca tinha acontecido. É, o Jairzinho tinha feito gol em todos os jogos, mas no mata-mata era a partir das quartas. Então ele tem um protagonismo ali de chamar a responsabilidade, de ser o grande cara. Você vê os jogadores da Argentina na hora da comemoração, a primeira coisa que os caras fazem é abraçar o Messi. Então é o time do Messi, é uma consagração que o futebol deu a ele. E volto a dizer, cara, o cara que tem o recorde de prêmios individuais e de títulos coletivos de um esporte, ele tem que ser tratado de outro jeito mesmo. Acho que ele... É claro que esse debate ele nunca vai ter uma resposta certa, mas o Messi tá sim na primeira prateleira, não só do futebol, mas de todos os esportes.
E ganha o prêmio depois de ter ficado fora dos 30 indicados no ano passado.
É, e isso é muito bom para quem fala, sempre dá um jeito pro Messi. Não, ele nem apareceu no ano passado. Porque fala, o Messi é sempre favorito. Lógico, eu acho que tem essa parte também daquele voto automático, né? Ah, melhor do mundo, Messi.
Pra mim,
a temporada,
pra mim ele ganha.
Topics.
Pra mim ele ganha injustamente 21, pra mim era o Lewandowski, fica fora dos 30. Poderia estar ou não, acho que poderia até estar entre os 30 e ganha, para mim, de forma justa em 23. Tá de boa.
Jéssica, eu tenho a impressão de que um cara que você nunca sabe o que ele é capaz de fazer, ele está sempre na possibilidade de figurar entre os melhores.
É porque o futebol, para mim, ele é... Vai ser um pouco poético isso, mas eu acho que o futebol, para mim, ele é a arte de enganar a marcação. Resumidamente, é a arte de você enganar a tua marcação. E quem consegue fazer isso? O cara mais genial. Então ele tem que fugir do script. Ele tem que fugir do planejamento. Ele tem que fazer aquilo que ninguém espera. Quem consegue fazer isso hoje? O Messi, né? O Neymar fazia isso muito bem. O Ronaldinho Gaúcho fazia isso muito bem. Ou é dessa maneira, ou é através da força física, da velocidade. Daí a gente pode elencar o Cristiano Ronaldo, enfim. que tem seus méritos, não estou dizendo que não é merecedor, me encanta mais quando é através do talento do que através da força física. E o Messi, ele consegue fazer isso, né? Ele é aquele cara que, quando ele recebe a bola, a marcação não sabe o que ele vai fazer. Se tem um jogador que não... Que o marcador, o melhor zagueiro que o Cannavaro, sei lá, o melhor zagueiro vai marcar e não sabe o que o seu adversário vai fazer, é o Messi.
Ou pior, não, né? Não tem como até saber. Até sabe, mas não vai conseguir parar.
Mesmo que deduza, exato, mesmo que acerte o palpite, não vai conseguir pegar ele. Então, o Messi é esse cara. Por isso que eu acho ele tão genial.
Ele é diferente. O único que ele não conseguiu driblar ainda foi aquele segurança que ele arrumou lá no Inter Miami. Aquele lá, o segurança carequinha, ele não consegue driblar de jeito nenhum. Aí, aquele é pitbull gravado.
Deve ter sido um processo seletivo muito sério ali também, né? Pra escolher um cara, o melhor da... Ele quer o Messi dos seguranças pra cuidar dele.
Exato.
Né?
E o Beckham foi bem...
Não, é o Cristiano Ronaldo do segurança. O cara tá à disposição.
Tá tão de guarda-costas do Messi que foi lá entregar o prêmio pro cara.
Pegou a carona.
Recebeu do chefe ainda.
É isso.
De novo, né? Natan lembrou bem. Na Copa do Mundo também.
É, ele tava lá, o chefe dele que entregou aquele roupãozinho pra ele. Pô.
É verdade.
Exatamente.
Aquele roupão.
Desnecessário, né? Ainda bem que tem foto sem ele, né? Se tivesse só foto com ele, ia ficar triste pros livros de história.
Eu ia falar algo aqui, tem que pensar, eu falei, acho que eu vou ofender a cultura de alguém. Vamos ficar quieto pra não entrar nesse debate. Exatamente. Bom, chegando ao fim aqui, então, da nossa transmissão, né? Começou mais de meia hora antes do início do prêmio, né? Do Ballon d'Or. E agora, às 8 e pouquinho, chegando ao fim aí, agradecendo muito Jorge Natan, Jéssica Sescon, Thiago Benevenuti, a todos que estiveram conosco aqui na Central do GE e no nosso Gringolândia para participar e dar a opinião de vocês, acompanhar a consagração, mais uma vez, de Lionel Messi como o melhor jogador do mundo pela Bola de Ouro, de Aitana Bonmatí como a melhor jogadora, Emiliano Martínez como o melhor goleiro com o troféu Yashin, o troféu Copá de melhor jogador sub-21 para Jude Bellingham, o troféu Sócrates para Vinícius Júnior pelas causas sociais com o Instituto Vini Júnior e o troféu Gerd Müller de artilheiro da temporada para o Erling Haaland, além do clube do ano para o Manchester City no futebol masculino e no futebol feminino para o Barcelona. Parabéns a todos os envolvidos em todos esses prêmios aí, esses projetos, e que continuem tocando aí para ter mais felicidades e mais possibilidades de prêmios na próxima temporada. Um beijo, Jorge Natan. Obrigado aí pela participação, viu?
Valeu, Roberto. Sempre prazer estar aqui, inclusive para falar do Messi, porque eu também sou fã do cara.
Mas sempre que é para falar de Messi é com prazer, não
é isso.
Esquece. Jéssica, obrigado. Prazer estar fazendo essa primeira live contigo. Esperamos estar juntos aí mais vezes.
Ah, com certeza. Contem comigo, adorei participar.
E tamo volte junto pro Gringolândia também, podcast
claro, fundamental aqui.
Tô aguardando convites.
Então tá.
Tamo junto, Bené.
Tamo junto.
Aquele abraço, viu?
Não tô desde cedo, mas vim participar
mas
também.
Mas tá desde cedo lá em cima.
Desde cedo na labuta.
Isso, tá valendo. E um beijo para todos que estiveram conosco aqui no nosso GE.globo, nas nossas redes sociais. Acompanhem a gente sempre aí, porque ó, essa semana tá recheada de lives e vídeos em relação à final da Copa Libertadores, que você acompanha no próximo sábado, com live aqui do GE.globo a partir de 14h, mas amanhã já tem live para vocês acompanharem conosco. Estarei lá na fanzone da Comebol em Copacabana e vou trazer de lá para vocês o melhor que tem naquele evento lá, as novidades. Quem sabe vai ter torcedor argentino lá comemorando mais um título do Messi e já, né, virando, pensando na final da Libertadores de sábado. Então, ó, a semana está recheada de lives para vocês acompanharem conosco aqui no GE.globo. Um beijo, se inscreva no nosso GE.globo e a gente está de volta amanhã. Tchau, valeu!